Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 11 do 11. Dia 11 do 11, é isso mesmo. 11 de novembro, onde você fica bem informado e participa. Deixa eu dar uma boa tarde aqui a ele e falar assim: Rogers, ó, mais distante, hein, Rogers? Não queria aquele quadro, aquele enquadramento não, viu, Roger? Eu tô de resenha com ele, gente, ele sabe o que que é. Rogers que faz aqui a nossa rede social, jogando dura aqui hoje, né não, Rogers? Pois é, minha gente, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia de 11 de novembro está no ar. E desde já, eu agradeço a audiência de cada um de vocês. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação garantida pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje temos entrevista também, Kátia.
Exatamente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre um assunto muito importante que é o Enem, tá? Vamos fazer uma avaliação aqui junto com o Almar do curso Zenit, que é um curso aí de pré-vestibular que está chegando aqui em Ilhéus. Vamos falar de coisa boa, né, gente? De estudos, é isso mesmo, daqui a pouquinho vamos conversar com o Omar Costa do curso Zenit. Bem, são 12 horas e 9 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E um oferecimento também da Unex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Tá. Bem, iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. SAMU Salvador já registra mais de 40 mil trotes. Vocês têm noção do que é isso? Gente, SAMU é coisa séria, tá? É um serviço muito importante, não se deve passar trote para o SAMU.
Jornal Dia de Teresina, é preciso assegurar vagas para todas as crianças e garantir que não haja evasão.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil.
Jornal Folha de Pernambuco, Sport tropeça na ilha e se complica.
Jornal do Comércio, Recife, Lula negocia ministérios para atrair apoio de evangélicos. Brasil.
Diário do Nordeste de Fortaleza, José Walter cresce e atrai investimentos.
Tribuna do Norte, Natal, deputado critica aumento do ICMS e diz, desastre já existe.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, Copa do Brasil 2024, Mengão é penta.
Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro, toma sua medalha de plata, Galo. Olha, gente, eu não acredito que o Jornal Meia Hora teve coragem de fazer essa resenha, gente. Ó, flamenguista, isso aqui não é uma opinião nossa, é do Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro. Até porque a gente não tem nada a ver com isso, né, Marco? Nós somos Bahia, não temos nada contra o Flamengo, nem contra o Galo.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, mobilização popular pelo fim da jornada 6x1.
É, já começou essa polêmica aí, vamos ver como é que vai ficar essa PEC aí, né? Quer mudar para 4x3. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Em busca de trabalhadores, falta de mão de obra qualificada atinge ao menos um quarto da indústria gaúcha.
Estado de Minas e Belo Horizonte, crescem os acidentes com motoristas ao celular.
Ouviu aí, cara ouvinte, que acabou de me mandar uma mensagem, dizendo que estava dirigindo, mandando uma mensagem. Olhe, dirigir e usar o celular chama-se perigo, né, Marcos? Uhum. Risco. Não façam isso. Vamos de Jornal Folha de São Paulo. Ressarcimento potencial derrubado por Toffoli na Lava Jato era de 17 bilhões. Parabéns, Toffoli, por tirar dinheiro aí dos cofres públicos, né? Dessa forma você está tirando.
Jornal Estado de São Paulo. Finanças públicas. Controle do orçamento pelo Congresso no Brasil é maior do que em países da OCDE.
Diário de São Paulo. Brasília deve ter discussões sobre aborto, mercado de carbono e apostas online.
E Jornal Popular de Goiânia. Goiás pagará 2 bilhões e 300 milhões de reais em serviços da dívida em 2025.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e também participa, tá? Pode enviar sua mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029, né? Com certeza vamos divulgar aqui a sua mensagem. Então, manda mensagem de preferência escrita, que aí certamente nós vamos divulgar. Combinado assim? São 12 horas e 14 minutos, vamos de informação aqui, vamos divulgar uma notícia que vem ali do Hospital Regional Costa do Cacau, que informa: Hospital Regional Costa do Cacau promove quarta CIPA com tema central na segurança do trabalho. Só um minutinho, gente. Marcos, por gentileza, olhar o microfone seu aí, que tá rachando um pouco. Acabou de ser informado aqui pelo coordenador da gente, ok? Pronto, agora sim, tá tudo ok, né? Tudo modulando certinho. Então vamos de notícia. Bem, o Hospital Regional Costa do Cacau promove CIPA com tema central na segurança do trabalhador. Então, o Sistema E-Social do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, registrou em 2023 uma marca de mais de 499 mil acidentes de trabalho no Brasil. Destes, mais de 2.800 foram fatais. Diante desse cenário, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, Unidade 100% SUS, promoveu a quarta semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, CIPA, com o tema EPI, sua vida vale mais que qualquer risco. O evento organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, com apoio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que é o SESMET, e do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, NEPS, teve a abertura na quinta-feira, dia 7, com a apresentação sobre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o Sereste de Ilhéus. Na ocasião, a Fernanda Jovita, coordenadora do Sereste Ilhéus, abordou a importância de sua instituição e as atividades realizadas nos municípios. Ela estava acompanhada pela sanitarista Késia Souza de Santana Lima e do médico Ricardo Marques, que também faz parte da equipe de referência aí da entidade. Em seguida, as facilitadoras Bárbara Lima, Carla Braque, Eliane Matos, Raíza Coimbra e Evelyn Costa, estagiárias do sexto semestre de Psicologia da Faculdade de Ilhéus, ministraram uma apresentação sobre o tema assédio moral. Precisamos falar disso, com orientações sobre a conduta considerada abusiva e ato ilícito. A professora Daiane Mangabeira estava presente durante a apresentação realizada por suas alunas. E aí a engenheira de segurança do trabalho, a Bruna Sobral, do SESMET, do Costa, do Cacau, explicou que esses temas abordados recentemente na unidade hospitalar voltaram a ser reforçados na quarta CIPA. E aí ela informa o seguinte: após as palestras, seguimos a nossa semana realizando orientações através de atividades lúdicas, interativas e dinâmicas com foco na segurança do trabalhador, destacou. A Raivance, Arraes, presidente da CIPA do Costa do Cacau, disse que o foco também consiste em evidenciar a importância do uso dos equipamentos de proteção individual EPIs, principal meio para se evitar acidentes. Ela concluiu informando que o evento iniciou na quinta e encerrou na última sexta com um sorteio de brindes para colaboradores que participaram dessa ação. Enfim, a CIPA é sempre muito importante, ainda mais num grande hospital como esse, né? São 12 horas e 17 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima segunda-feira e uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira, excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótimo trabalho para você, excelente semana e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, muito especial você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a semana circulando pelas ruas de Ilhéus a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Tudo que aconteceu no resumo do setor policial, você vai saber agora. Olha, policiais militares da 68 CIPM prenderam um homem autor de uma tentativa de homicídio que aconteceu em pleno centro da cidade de Ilhéus. Na noite do último sábado, por volta das 9 horas, policiais militares da 68 Companhia Dependente de Polícia foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida Coronel Misael Tavares, no centrão da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por populares que o autor do crime estaria se deslocando pela Avenida Princesa Isabel em direção ao terminal urbano. De imediato, os policiais seguiram para a região conhecida como Ponta da Pedra, onde conseguiram localizar e interceptar o suspeito. Durante a abordagem, o indivíduo confessou a autoria do crime e a faca que foi utilizada na tentativa de homicídio foi encontrada nas proximidades. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à sede da 7ª Corpim, onde foi autuado no flagra, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ainda, violência no centro da cidade de Ilhéus. Desta vez aconteceu na tarde do último sábado, por volta das 2 horas. Policiais da 68 CIPM estão jogando duro e foram acionados pelo SICOM 190 para prestar apoio ao SAMU 192 em uma ocorrência de agressão em plena Praça Dom Eduardo, nas proximidades do Teatro Municipal de Ilhéus, no centrão da cidade. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que houve um conflito físico entre dois moradores em situação de rua, onde um dos indivíduos lesionou o outro com golpes de garrafa. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Regional Costa do Cacau pela equipe do SAMUzão 192. O autor das agressões foi detido pelos policiais e levado à sede da 7ª Corpim para que as medidas cabíveis fossem adotadas. Viajando agora até o sul da Bahia, extremo sul violento. Na madrugada de ontem, domingo, um ataque a tiros em uma festa de paredão na cidade de Guaratinga resultou na morte de um jovem de apenas 19 anos de idade e deixou um adolescente de 15 anos ferido. Segundo informações da polícia, o jovem Guilherme Souza Cavalcante, 19 anos, morava em Caraíva, distrito de Porto Seguro, foi alvejado por 7 disparos de arma de fogo, principalmente calibre 9 milímetros. Ele foi atingido no tórax, rosto, nas pernas e também nas costas. Já o adolescente, de 15 anos de idade, foi ferido em um dos braços, levado ao hospital Joana Moura, em Guaratinga. Entretanto, após receber atendimento médico, ele deixou o hospital alegando temer por sua segurança caso permanecesse na unidade de saúde. Um pescador, ele foi morto a facadas pela namorada, também no extremo sul da Bahia. Um pescador, identificado como Edivaldo Silva do Nascimento, conhecido como Edinho, foi assassinado nas primeiras horas do último sábado em Mucuri. Edivaldo, o Edinho, era natural de Nova Viçosa e teria sido vítima de golpes de faca desferidos pela namorada, identificada apenas como Rosângela, que é conhecida como Zana. Zana é servidora da Prefeitura Municipal de Mucuri. De acordo com relatos de uma parente da vítima, que recentemente se separou da esposa, iniciou um relacionamento com Zana. Edivaldo e Zana largou a esposa e foi se relacionar com Zana, enquanto ele vendia os seus pescados, os seus peixes em Mucuri. No entanto, por ainda ter sentimentos pela ex-esposa, ele estaria tentando romper o relacionamento com a atual namorada. Informações apontam que a tal da Zana teria levado Edivaldo até uma ponte na cidade, onde o atacou com duas facadas, atingindo o tórax. Após o crime, ela teria telefonado ainda para o SAMU, relatando a presença de um homem ferido a facas e ainda tentou, e ainda também entrou em contato com o irmão da vítima, avisando que Edinho estava no hospital. Logo após tudo isto, ela desapareceu e está sendo caçada pela polícia. Olha, na tarde de ontem, domingo, um corpo de uma mulher foi encontrado no rio Jucuruçu, na cidade baixa de Itamaraju. O corpo, identificado como sendo de Eliane de Jesus Oliveira, de 30 anos de idade. A polícia militar atendeu a ocorrência e resguardou o corpo até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica. A causa da morte está sendo investigada e será determinada após exames de medicina legal. Junto ao corpo foi encontrado um feto, um bebezinho, e há informações que essa mulher estava grávida. A delegada plantonista Kátia Guimarães autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju para exames de necrópsia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele velho e tradicional pit stop para reabastecer. De mais informações no setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com informação que você precisa na hora do almoço, lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 24 minutos. Nós vamos iniciar logo a nossa entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui hoje o Omar Costa. Omar, que é do curso Zenit. Você vai conhecer o curso Zenit, tá? É, porque esse curso é um curso novo que está chegando aqui em Ilhéus. É, vai ficar sediado ali na Avenida Soares Lopes. Mas antes da gente falar um pouco mais aí do curso Zenit, o que é o curso Zenit, tá? Para você entender, a gente vai falar, o nosso foco aqui na entrevista é um assunto muito importante, que é o Enem. Isso mesmo, o Enem 2024, né? Porque o Enem que acontece aí todos os anos, inclusive os dados em relação a 2024, mais de 4 milhões... tiveram as inscrições confirmadas, tá? Mais de 4 milhões de pessoas se inscreveram. Dos concluintes do ensino médio da rede pública, 94% se inscreveram. Isso é muito bom. O aumento desse público no exame, né, no Enem, foi de 36% em relação à edição de 2023, quando 58% dos concluintes fizeram a inscrição, tá? Então, a partir de agora, a gente conversa com o Omar Costa, vamos falar sobre Enem. Boa tarde, Omar. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Gabriela FM. Fico muito feliz em estar aqui. A rádio tem 37 anos, né?
E 32.
32 anos, e posso dizer que eu escuto a rádio há 32 anos. Todas as férias da minha família acontecem aqui na cidade de Ilhéus e a gente sempre sintonizava lá na Gabriela FM, desde pequenininho.
Que bacana.
Então, muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês agora.
E você é de Vitória da Conquista, né,
Omar? Sou de Vitória da Conquista.
Inclusive, o curso Zenit nasceu lá, né?
É, nasceu...
Há mais de 20 anos.
Há mais de 20 anos. Nasceu há 20 anos, exatamente, lá em Vitória da Conquista. Aí, em 2006, a gente abriu mais uma unidade na cidade de Guanambi. E aí, pegou a região sudoeste, né? Em Guanambi, é uma região em que o pessoal ia muito para Minas Gerais, para Montes Claros, principalmente.
Verdade.
Com a chegada da gente lá... o pessoal acabou não indo mais, né, para Montes Claros. E agora estamos aqui chegando no sul da Bahia e escolhemos Ilhéus para ser mais uma sede da unidade aí do Zenit.
Que bacana. Então, antes da gente falar um pouco mais do curso Zenit pré-vestibular, né, vamos conversar com o Omar para a gente falar de Enem, gente. Porque, como eu acabei de divulgar aqui para vocês, né, ontem, domingo, foi o segundo dia de provas do Enem 2024. E, claro, né, um cursinho como esse, pré-vestibular, que já está há mais de 20 anos aí no mercado, né, já está acostumado a aprovar muita gente aí, por exemplo, para o curso de medicina. Eu até perguntei aqui para o Omar, já teve uma aprovação de mais de 150, né?
Isso aí. É.
Por ano,
e,
ó, por
não
ano.
Não saiu nem resultado do Enem, não teve SISU ainda, nem
exatamente.
Nada.
Exatamente.
Né?
Então, gente, a gente vai bater um papo com o Omar agora. Para falar um pouquinho aí da importância, o que representa aí para as pessoas que fazem o Enem a entrada nas universidades, principalmente universidade pública, né?
Com certeza, né, Kátia? Assim, o Enem surgiu em 1997, né?
Uhum.
E ele surgiu apenas mesmo como um exame, tanto é que o significado, né, do termo Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. Só que a partir de 2009, então ele veio de 98 até 2009, sendo apenas uma forma de avaliar como estava o ensino médio do Brasil e, claro, tentando buscar melhorias nesse ensino médio. Mas em 2009 foi percebido que, na realidade, existia uma grande dificuldade para jovens, principalmente jovens de baixo poder aquisitivo, de entrar na universidade. Uhum. Imagine aí, ó, alguém de Ilhéus que quisesse fazer em 2001, no ano 2000, quisesse fazer ali entrada numa universidade. Como é que ele ia entrar na universidade? Ele só poderia entrar fazendo vestibular.
Sim.
Então, se ele quisesse cursar psicologia, ele tinha que ir para Salvador, fazer aquela vestibular da UFA em duas fases. Depois, não passou, tinha que ir para outra faculdade. E isso tinha um custo muito elevado. Hoje não, né? Então, a partir de 2009, surgiu a matriz do Enem. E essa matriz do Enem foi todo o regramento de como é que seria elaborada uma prova, uhum, que seria feita de forma nacional. Então, a grande maioria dos municípios do Brasil fazem a prova. Então, um jovem hoje, de escola pública ou de escola particular, pode fazer essa prova aqui em Ilhéus, uhum, ou em qualquer outra cidade que tenha a prova.
Verdade.
E, ao abrir o SISU, que é um sistema unificado de seleção desses jovens, ele pode ainda, daqui de Ilhéus, fazer a inscrição do SISU e entrar na universidade. Dentro dessas universidades, como você comentou, o Enem, apesar dele ter possibilidade de entrar em faculdades particulares, o objetivo central dele é que os jovens consigam entrar nas universidades públicas através desse SISU, né? Então, no mês de janeiro, ali no dia 15, 16 de janeiro, sai o resultado do Enem. No dia logo depois já começa a inscrição do SISU. Ele pode colocar lá duas opções para se inscrever, uhum, e entrar nas universidades. Aqui na Bahia, por exemplo, todas as federais que se encontram na Bahia, a entrada é através do Enem, da nota do Enem,
uhum,
e universidades estaduais também, né? Por exemplo, uhum, a UESB mantém ainda o Enem, apesar de ter também vestibular, mas a UESC, por exemplo, a entrada é só pelo Enem.
E né? A UESC então, está aqui, sediada em Ilhéus, né?
Justamente, você quer
Bahia.
Entrar na UESC, tinha que ter feito, né?
Tanto que a UESC, tanto que a UESC atrai não só estudantes aqui do sul da Bahia, mas de todo o país, né?
Com certeza absoluta. Kátia, vou lhe contar uma história interessante, que quando eu fui levar os jovens para poder fazer um vestibular em Guanambi, de Vitória da Conquista para Guanambi, tinha três ônibus nesses lugares. Um dos ônibus era de São Paulo.
Nossa.
Que saíram de São Paulo, jovens querendo fazer faculdade de medicina. E aí eles, quando é um curso muito concorrido, né? Então o jovem precisa fazer uma pontuação muito elevada. Então é necessário, né, que eles façam em vários outros lugares. E com certeza a UESC aqui, eu mesmo tenho amigos aqui, né, que formou aqui na UESC, em biomedicina, em direito,
sim,
né? E claro, com a Federal também do Sul, eu acho que isso também ampliou demais a vinda de pessoas de outra cidade para cá.
Okay.
Não é, eu sempre digo assim, ó, óbvio que a educação por si só ela não vai resolver nada, mas ela é sempre uma âncora para a vinda de outras coisas. Quando você amplia o processo de chegada de jovens em função da educação, a construção civil melhora, né? Porque aí o pai pensa, ah, meu filho está estudando lá na UESC, quem sabe comprar um apartamento para que ele more lá, né? Então vai juntando isso, a vinda deles para aqui aumenta também a questão da saúde, a demanda aumenta, então a cidade também se torna um polo na área da saúde e assim vai crescendo tudo.
Falou,
né?
Tudo, viu? Mas a gente vai continuar esse bate-papo já já, porque nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos, Unex, Faculdade de Excelência, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje, no Jornal do Meio-Dia, o Omar Costa. Ele é do curso Zenit. É um curso de pré-vestibular, que é de Vitória da Conquista, já existe no mercado aí há 20 anos, né? Eu achei interessante que o curso Zenit faz aí uma aprovação de mais de 150 aprovações em medicina todo ano, né? Então já está acostumado aí a aprovar muita gente, né? Que faz não só medicina, mas também escolhe outras áreas também. E o curso Zenit, o cursinho Zenit, ele está presente não só em Vitória da Conquista, como também em Guanambi. E é online também, Omar?
A gente tem três modalidades. A modalidade 100% presencial, noturno, matutino, vespertino e noturno. Tem a modalidade digital ao vivo. Esse digital ao vivo, você pode ficar da sua casa assistindo as aulas que estão acontecendo ao vivo. E tem o 100% digital. Dentro da plataforma, o Zenit é o primeiro cursinho da Bahia a ter uma plataforma própria.
Olha,
então
bacana.
Nós temos material próprio, nosso material é produzido pelos nossos professores, temos também a nossa plataforma, dentro dessa plataforma você pode mandar sua redação, receber ela corrigida, com tudo as indicações que você precisa para poder melhorar para fazer a próxima redação na reescrita. O simulado, todo o material também se encontra lá dentro, um plano de estudo, o Zenit tem isso como inovação, a gente realiza... O estudante, quando já na primeira semana, ele senta com a psicóloga, a gente tem uma psicóloga que faz escuta psicológica lá também, e ela senta com a psicóloga e junto com a coordenação pedagógica e constrói um plano de estudo em três mãos, né? Porque tem aí o psicólogo, o coordenador e também o estudante, e aí ele vai seguindo e vai alterando esse plano de estudo a cada simulado que ele realiza.
Que bacana. E voltando a falar de Enem aqui, Omar, já dá para fazer uma avaliação desse Enem 2024, né? Nós tivemos aí ontem o segundo dia de provas. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, você que já está acostumado aí há anos a acompanhar estudantes que fazem o cursinho pré-vestibular se preparando principalmente para o Enem.
Vamos lá. Eu faço um estudo, né, bem profundo dos microdados do Enem. O que, que significa isso? Após todos os estudantes realizarem a prova, o governo libera esse resultado de que o gabarito de que todo mundo fez, né? Esse, claro que não vem com nome, não vem com nada, mas a gente consegue identificar quais são as questões muito fáceis, as médias, as difíceis e as muito difíceis. Numa prova do Enem, em 45 questões, né, ele faz 45 questões de linguagem, humanas, matemática e ciências da natureza. Em cada uma dessas provas de 45 questões, a gente tem 4 questões que são muito fáceis. São 9 questões fáceis, 19 questões médias, 9 questões difíceis e 4 questões muito difíceis. Diferente, Cátia e Marcos, aí também ouvintes, dos vestibulares, daqueles antigos vestibulares, a prova do Enem é corrigida em um formato chamado de TRI, Teoria de Resposta ao Item. Ele não tem a ver com a quantidade só do número de questões que você acerta. Por exemplo, nós três fizemos uma prova, Marcos, de 10 questões, Marcos acertou 9, Kátia acertou 10 e eu acertei 6, ok? Kátia vai tirar a maior nota da prova. Qual é a maior nota da prova? É 1.000 pontos? Não, não é 1.000 pontos. Marcos acertou 8 questões, 9 questões. Ele pode ter uma nota igual a minha que só acertei 6? Pode.
Nossa.
Porque o que importa não é o número de questões, é a qualidade do teu acerto. Por isso é teoria de resposta ao item. Uhum. Nessa teoria, depende de uma coisa chamada de coerência pedagógica. Significa que se eu acertei questões fáceis e médias e errei difíceis, eu sou coerente. Agora, se Marcos acertou questão difícil e errou fácil, Marcos não teve uma coerência pedagógica. Então a nota dele diminui um pouco e eu, que fui coerente, minha nota aumenta um pouco. Chega a acontecer no Enem, aconteceu no Enem do ano passado, de 2023, isso acontece em todos os Enems. Um jovem que acertou 20 questões tem média de 440 pontos e um jovem que acertou apenas 6 tem 455 pontos.
Olha.
Né? Então, assim, esse estudo a gente faz, eu realizo esse estudo junto com um professor de matemática que é da cidade de Guanambi, e a gente consegue mostrar para o estudante como ele deve acertar e responder à prova através da matriz do Enem, através da prova de habilidades, porque existem habilidades lá, falando já dessa prova agora, né? Existem habilidades que são específicas, então não existe nenhuma prova do Enem que não tem questão de ondas. Todas as provas do Enem em física têm questões de ondas. Todas as provas do Enem também em física têm circuitos elétricos. Então, diferente do que a gente tinha antes, que ora eu poderia colocar na prova um conteúdo, ora eu não colocaria aquele conteúdo, na prova do Enem existem conteúdos que são obrigatórios. É tipo uma ginástica olímpica, Kátia. Sabe que existem aqueles movimentos obrigatórios que tem que ser feito lá.
Nas apresentações, verdade.
No Enem é a mesma coisa. Existem movimentos obrigatórios, desde a redação até a prova do Enem. Então, é necessário a gente compreender essas habilidades, compreender esses dados, para poder conseguir melhorar na prova.
Quando você falou de redação aí, eu não posso deixar de perguntar, a importância da redação, né? Qual estratégia que a pessoa que vai fazer o Enem tem que ter para fazer uma boa redação?
Tá, vamos lá. A redação do Enem talvez seja a prova de maior estratégia. Por quê? Porque existem 5 competências que obrigatoriamente precisam estar na prova. Se não existir essas 5 competências na prova, você vai perder ponto, 200 pontos até, em cada uma dessas competências. Então, o que é uma nota 1000? E aí vai a questão da nota, né? A única matéria que você tira nota 1000 nos dias de hoje é a matéria de redação. Ah, Omar, então se acertei todas as questões de matemática, eu vou tirar nota 1000? Não, não vai. Se eu acertei todas as questões de ciência da natureza, eu vou tirar nota 1000? Também não. Já existiu anos em que tirava mais de 1000, Kátia. Em matemática teve mais de 1000 pontos a pontuação de um determinado candidato, ok? Porque a pontuação de cada questão já é pré-determinada. O somatório dessa pré-determinação de uma régua onde são colocadas questões é que define a nota total da prova, ok? Então, a redação ela tem cada uma dessas 5 competências, existem regrinhas, vou dar um exemplo dessas competências, você precisa começar parágrafos sempre com conectivos. Então, você falou alguma coisa em um determinado parágrafo, o próximo parágrafo tem que ter uma relação com esse parágrafo anterior. Essa relação é obrigatória. Só colocar esses conectivos, você já tem 200 pontos.
Seria um gancho, né, de um parágrafo para o outro.
Um gancho de um parágrafo para outro. Outra coisa muito interessante, a prova de redação do Enem é uma prova dissertativa. Ah, Omar, então uma pessoa que sabe escrever bem consegue pegar a prova do Enem e fazer uma redação para tirar 1000? Necessariamente não.
Nem sempre, viu?
Não.
Lhe garanto.
Com certeza. Por quê? Porque ela é uma redação dissertativa propositiva.
Sim.
O que, que significa? Eu tenho que propor uma solução para o problema. Se eu não conseguir propor uma solução para o problema, eu perco ponto na competência 5, que é a competência da conclusão. Eu preciso dizer na conclusão o que deve ser feito para resolver o problema. Eu preciso dizer na conclusão quem vai resolver esse problema, como vai resolver esse problema, destrinchar esse problema, essa resolução desse problema. Isso tudo tem que estar na conclusão da prova do Enem.
Quando você fala em destrinchar, não sei se o Marcos Becerra concorda comigo, destrinchar hoje uma redação com os temas que tem tido a cada ano, não tá fácil.
Não, não é fácil não.
Você concorda, Marcos?
É preciso estar bem informado e ler bastante sobre diversos temas, né, atuais.
Exato.
Com certeza, e é por isso que hoje tá tão interessante, porque você já está envolvendo na educação cada vez mais direito. Por exemplo, o último tema de redação tinha tudo a ver com uma lei, né? De obrigatoriedade da matéria de história da África dentro do currículo das escolas, né? Então, assim, a gente teve também aquele o trabalho de cuidar das mulheres, né? Então, que foi o tema da redação do ano passado. Eu preciso resolver esse problema. Isso é um problema para o Brasil. Isso. E como eu vou resolver esse problema? Eu acho muito interessante a redação ser desse jeito, porque isso faz com que mais de 4 milhões de jovens possam até ajudar o governo a resolver algum problema, né?
É verdade.
Vai que surge aí uma ideia bem legal e essa ideia pode ser utilizada também, né?
E lá no cursinho Zenit, você... as pessoas que vão para o cursinho... alguns você percebe que foca bastante nessa coisa de se preparar para fazer uma boa redação?
Ah, com certeza. E tem uma coisa interessante no Zenit, porque lá a gente tem produção de redações ilimitadas. Se o jovem quiser fazer uma redação por dia, 2 por semana, 10 por semana,
nossa,
ele vai fazer essa redação, vai receber corrigida. E o mais importante do que receber corrigida é recorrigir, é refazer, reescrever essa redação. E ao reescrever, sentar com um professor plantonista para identificar qual é exatamente a competência que ele teve falha. Então, quando você pergunta qual seria uma dica, que você escreva uma redação, alguém corrija, você reescreva, observe qual é a competência que você está vacilando, né? Não está conseguindo tirar os 200 pontos, e seguir competência por competência até você conseguir completar aí seu 900 mais, que é o que a gente fala, que é uma pontuação muito legal para cursos muito concorridos, né?
Omar, não é fácil para o aluno, né, concluinte do ensino médio, que vai fazer as provas do Enem, de repente focar e conseguir aquela nota adequada para entrar na faculdade que ele almeja, né? De repente um aluno que vem de uma família que tem melhores condições, né? Pode colocar esse filho em qualquer estado, qualquer universidade, através do SISU, né? E aquele que não tem condições, vem de uma família mais simples, tem que ser aquela universidade mais próxima a ele. Então ele tem que, de repente, se preparar mais para essa concorrência nacional via SISU, para essa universidade tipo a UESC aqui, Medicina ou Engenharia, né? Vocês do Zenit dão essa visão, esse encaminhamento para esse aluno aí, em que ele deve... Porque através do SISU, cada matéria tem um peso, dependendo do curso que ele escolha, né?
Mas, com certeza, lá no Zenit a gente tem uma coisa bem interessante, que são bolsas para quilombolas, por exemplo.
Olha,
todos os anos a gente tem 20 bolsas para quilombolas, agora vai ampliar por conta da nossa unidade aqui na cidade de Ilhéus. E a gente está com um concurso de bolsas agora para o dia 4 de dezembro.
Opa, fala mais sobre esse concurso de bolsas.
Vamos lá, são bolsas de 100%. De 50%, desconto para todos que realizarem a prova. A prova vai ser separada, prova para estudantes de escola particular, separado para a prova de estudantes de escola pública, isso é interessante. Pode fazer a prova da sua casa, porque faz dentro da plataforma do Zenit, né? Então qualquer um pode fazer de qualquer lugar que esteja. E tem uma coisa interessante, Marcos, que você, quando você faz na sua pergunta aí, às vezes tem uma família que não tem como colocar o filho em outra cidade, né? Questão do poder aquisitivo.
Sim.
Você sabia que hoje um jovem pode receber até mais de um salário mínimo estudando em uma universidade pública federal através de bolsas que ele tem direito dentro da universidade?
Sim.
Vou dar um exemplo. A Universidade Federal hoje tem bolsas para pesquisa, que desde o primeiro semestre ele já pode entrar.
Na graduação.
Dentro da graduação. Então vamos supor, fez o Enem, escreveu no SISU, conseguiu fazer farmácia e é lá na UFMG. Como é que eu vou fazer? Ele consegue ter auxílio moradia e auxílio alimentação. Então, dentro dessas universidades existem restaurantes universitários.
Exato.
Isso não existia antes. Depois da lei das cotas, em 2012, começou a perceber que os jovens estavam entrando na universidade, mas não estavam permanecendo dentro da universidade. Então, as universidades, o governo também, junto com as universidades, aí governo estadual, envolve, às vezes, até governo municipal, porque existem prefeituras que disponibilizam casas para que os jovens da cidade deles possam estudar em um determinado local. Hoje diminuiu um pouco em função desses auxílios nas residências universitárias. Então existe auxílio moradia nas universidades, aquelas que não têm residência universitária, tem um valor de R$600 que o jovem pode pagar o aluguel, e aí ele pode dividir com alguém, e esses R$600 daria para ele dividir com 3, 4 colegas, né?
Sim, sim.
Além disso, ele tem o auxílio alimentação. As universidades que possuem restaurante universitário, aqueles chamados RU, tem um valor bem baixo para ele pagar, chega a pagar R$1 ou não pagar nada.
A UESC tem aqui.
Na UESC, por exemplo, é um exemplo. E é estadual, né?
Isso.
Nas federais isso se amplia mais ainda. Então, hoje a gente consegue, inclusive, dar o suporte para o jovem sobre isso. A gente já colocou estudantes, o Enem não utiliza só no Brasil. A gente tem muitas universidades na Europa que utilizam a nota do Enem. Sim. A gente já colocou estudantes na Rússia.
Nossa.
É claro, tem que ter aí uma proficiência legal na área de inglês, principalmente. Uhum. Mas a gente consegue, né, levar estudantes para as universidades brasileiras, inclusive outras que não são também daqui, né?
Oh, antes, a gente vai ter que finalizar por causa do tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui, porque eu já sei, né, que já tem muita gente na expectativa. O cursinho para vestibular Zenit tem a possibilidade de trazer também concurso, né, aulas para concurso em Ilhéus?
Com certeza, né? O Zenit tem tanto preparatório para Enem, para vestibular, quanto também para concurso. Assim que finalizar o nosso concurso de bolsas, que vai acontecer agora no dia 4, esse concurso de bolsas é apenas para o preparatório para o Enem e para o vestibular.
Sim.
Né? Então, após realizar esse concurso de bolsas, já no dia 5 já sai o resultado e a gente inicia a campanha para o Zenit concurso.
Maravilha. Então, em Ilhéus, o Zenit está sediado na Avenida Soares Lopes, número 1210, centro, próximo...
Coladinho com a Unimed.
Ah, pronto, pertinho da Unimed, muito fácil.
Bem pertinho ali da Unimed.
Telefone para contato ainda é o 77, né? 998364205 ou 77-3425-7722. Entra lá no Instagram, que aí é fácil para você localizar aí o curso Zenit e conhecer um pouco mais, tá? É o arroba... Cadê, Kátia Gomes? Arroba... Cursinho Zenit, não é isso?
Mundo.
Não.
Underline Zenit.
Pronto. Mundo Underline Zenit. Mas acho que se botar cursinho Zenit, acha também.
É, acho que acha também, cara.
Né? Então é fácil. Vai lá no Instagram. Quero agradecer a você, Omar, por disponibilizar o seu tempo e vir aqui bater esse papo com a gente sobre Enem, principalmente. E sucesso aí, tá? Seja bem-vindo a Ilhéus.
Eu agradeço demais. A gente foi muito bem recebido por professores, por as escolas de Ilhéus públicas e privadas. E convidar todos vocês, no dia 4 de dezembro tem concurso de bolsas, então só é você acessar o nosso Instagram que você vai conseguir fazer a sua inscrição. A gente também está fazendo uma panfletagem muito grande na cidade com QR Code aí também.
Que bacana, viu?
Sucesso
para
você,
sucesso.
Valeu, obrigado.
São 12 horas e 57 minutos, vamos acionar nosso repórter novamente, mas antes só uma informação aqui, olha, na madrugada de hoje, um ônibus de turismo que saiu de Aracaju, Sergipe, com destino à Madre de Deus aqui na Bahia, tombou na BR-110, na zona rural de Catu, no Agreste Baiano. O acidente deixou 4 mortos e 11 feridos. O local onde ocorreu o acidente é conhecido como Curva dos 40 e fica a cerca de 1 hora e 20 minutos do destino final dos passageiros. Segundo a Polícia Civil, o ônibus transportava cerca de 40 pessoas. A Secretaria de Saúde da Bahia informou que 11 vítimas foram levadas para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, cidade a 29 quilômetros de Catu. Outros feridos foram levados para unidades de saúde de Catu. As vítimas ainda não foram identificadas e as circunstâncias do acidente serão investigadas. Nós vamos acionar nosso repórter e daqui a pouco eu vou tentar retornar com a atualização de informações sobre esse assunto, tá? Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar junto, bem juntinho comigo, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, começando a nossa ronda estadual, sudoeste baiano. Um trágico acidente de moto vitimou o jovem Alexandre Santos, de 24 anos, no início da noite de ontem. O incidente ocorreu na rodovia BA-156, próximo ao entroncamento que liga Ipupiara às localidades de Riachão das Telhas e Lagoa da Boa Vista, deixando familiares consternados. De acordo com as primeiras informações, Alexandre perdeu o controle da moto ao tentar passar por um trecho irregular da via. O jovem se desequilibrou ao passar por um barranco e acabou sofrendo uma queda fatal. Município de Itororó, um homem identificado como Tiago morreu em um acidente ocorrido na ladeira da Tapera, próximo ao município de Firmino Alves. Relatos dão conta de que Tiago estava voltando em seu veículo da cidade de Firmino Alves, sentido Itororó, local onde Tiago morava, quando acabou atingindo um cavalo em cheio. Outro veículo também se envolveu no acidente. No impacto, o Thiago foi arremessado para fora do carro que dirigia e acabou não resistindo, morrendo ainda no local. Um homem morreu na madrugada do último sábado após capotar o veículo que dirigia na BA-148, trecho do município de Dom Basílio. Ele foi identificado como Cláudio Caire Silva, de 32 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, ele disse que o condutor seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção de um Honda Civic e capotou em seguida. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. O corpo de Cláudio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Brumado, também no sudoeste da Bahia. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um acidente entre dois veículos de passeio na manhã do último sábado na rodovia BA-026, trecho do município de Planaltino, no Vale do Jequiriçá. A vítima fatal foi identificada como Edivaldo Nascimento da Silva. Duas crianças, uma de 7 anos e um bebê de 3 meses, foram socorridas ao Hospital de Planaltino. Outras duas vítimas foram para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a colisão frontal envolveu um Fiat Uno e um Fiat Palio. O homem, identificado como André Luiz, foi assassinado a tiros em Riachão do Jacuípe. Não há informações detalhadas de como aconteceu o crime, apenas que a vítima estava acompanhada de amigos quando foi alvejada. A mãe da vítima, ao tomar conhecimento do fato, foi ao local do crime e, ao ver o filho caído sem vida, a mãe passou mal e chegou a desmaiar. André deixou dois filhos. O corpo de André foi recolhido por uma equipe do DPT de Serrinha, onde passará por necrópsia. E atenção, hein? Quatro traficantes integrantes da facção criminosa Comando Vermelho foram mortos em um confronto com a polícia na cidade de Conceição do Almeida, localizada no Recôncavo Baiano. Os criminosos estavam tentando se esconder na Bahia após entrarem em rota de fuga com destino ao Rio de Janeiro, onde pretendiam se abrigar. A operação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com apoio de diversas forças de segurança, incluindo a FICO Bahia, BOP, RONDESP Recôncavo, 23º Batalhão de Polícia Militar e 27ª Companhia Independente de Polícia. Durante a ação, as equipes de segurança localizaram os traficantes, que reagiram atirando contra os policiais. No confronto, os quatro homens foram baleados e, apesar de terem sido socorridos, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. De acordo ainda com a Secretaria de Segurança Pública, o grupo de traficantes era envolvido em crimes como homicídios, roubos e corrupção de menores e tinha forte atuação no tráfico de drogas aqui na Bahia. O destino deles, no entanto, era o Rio de Janeiro, onde buscava refúgio nas fileiras do Comando Vermelho. Como última notícia deste dia de hoje, o município de Ubatã, atenção você da zona rural de toda a região, uma fazenda na região da Água Branca em Ubatã foi alvo de assalto que resultou no roubo de 10 sacas de cacau em uma motosserra na madrugada de ontem, domingo. Os criminosos chegaram em dois veículos, renderam e amarraram os funcionários do local, obrigando-os a carregar os itens roubados nos automóveis. Após o roubo, os suspeitos fugiram, deixando os trabalhadores amarrados. A ação foi capturada por câmeras de segurança. Segundo a Polícia Civil, o prejuízo estimado pode alcançar cerca de 30 mil reais. A Polícia Civil de Ubatã intensificou as investigações para tentar localizar os suspeitos e apurar detalhes sobre o ocorrido, buscando trazer mais segurança para Ubatã e região. Este é um alerta para você, principalmente da zona rural, que gosta, que armazena sacas de cacau em sua propriedade. Todo cuidado é pouco, também na zona rural. Sua viatura virtual do Gabi vai ficando nesta edição por aqui, mas prometendo voltar em uma próxima edição do meu, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã na edição de terça-feira junto conosco, se assim Deus nos permitir. Um abraço, Coutinho. Obrigada pelas informações. Olha, atualizando aqui informações sobre o acidente, né, com o ônibus de turismo que saiu de Aracaju, Sergipe, com destino à cidade de Madre de Deus, aqui na Bahia. É, realmente, 4 pessoas morreram. Agora, aumentou o número de feridos. 15 pessoas ficaram feridas, tá? E aí nós já temos informações atualizadas que a Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente ocorreu por volta das 13h10 da madrugada, tá? No quilômetro 357, após o motorista perder o controle do veículo. A identidade das pessoas mortas e feridas não foi divulgada até a última atualização aqui. Agora, o motorista contou para os policiais que realizou uma manobra brusca para desviar de uma carreta que realizava ultrapassagem no sentido contrário. A pista onde ocorreu o acidente chegou a ficar parcialmente interditada por ao menos 6 horas, mas já foi liberada. É, infelizmente, mais que um triste, acidente, né, envolvendo ônibus, né, Marcos? Uhum. Aqui na Bahia. Bem, vamos para a última notícia, porque é um assunto aqui que os ouvintes sempre perguntam para a gente sobre a nova carteira de identidade nacional, que passa a ser oferecida em todas as unidades do SAC na Bahia, né, Marcos?
É assim, a nova carteira de identidade nacional passa a ser confeccionada em todas as unidades do SAC na Bahia a partir desta segunda-feira, dia 11. A informação foi divulgada pelo órgão 4 meses após o início da operação no estado. Além das unidades que já tinham e ofereciam assim, agora o serviço é ampliado nos pontos SAC Bom Jesus da Lapa, Coco, Central, Luiz Eduardo Magalhães, Mucugê, Pilão Arcado, Remanso, Santa Maria da Vitória, Centro Sé, Tupiramutá e Xique-Xique. Ao todo, são 90 unidades da rede na Bahia, incluindo as 3 carretas do SAC móvel. O atendimento da SIM é realizado somente por agendamento prévio, que deve ser feito através do aplicativo ou portal do órgão ou pelo call center 71-4020-5353, ligação de celular, ou 0800-071-5353, ligação de telefone fixo. Então, para você entender como funciona, a primeira via da SIM é gratuita e tem o cadastro de pessoa física CPF como número único de identificação. Para fazer o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil original. Caso a certidão original esteja plastificada, é preciso levar também uma cópia. Vale destacar que a SIM permite incluir outros números de documentos, como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar, além também do número do PIS, como eu fiz com a minha, já tirei a minha, já está sendo confeccionada. E eu vou abrir um espaço no nosso Jornal do Meio-Dia para um cara que fez parte, né, da inauguração da rádio, o primeiro quadro de funcionários, o Ronaldo Fagundes. Só vai lembrar quem acompanha a Gabriela FM desde a inauguração, no início, lá nos idos de 92 até 94, né, Ronaldo Fagundes. Boa tarde, né?
Boa tarde, Marcos. Prazer falar com você. São 32 anos, né?
É, rapaz.
Rapaz, tempinho, mas estamos bem, viu?
Sim, estamos bem, graças a Deus.
O tempo foi generoso com a gente.
É, rapaz. E você, além de locução hoje, comercial, também é cantor, né, Ronaldo?
É, assim, eu tenho uma carreira solo na música evangélica, né, desde 2005.
Sim.
Quando eu saí aqui da Gabriela em 94, em 96 eu entrei num grupo chamado Arautos do Rei, que fiquei até 2005. E de 2005 em diante, carreira solo.
Pronto, eu pedi uma licença à Kátia Gomes aqui no Jornal do Meio de Agora, porque o Ronaldo é um cara que marcou figuras.
Uma visita dessa, Marcos, é. A gente tem que aproveitar mesmo. Seja bem-vindo, viu, Ronaldo?
Obrigado.
Ele disse que foi fazer um show aqui em Una, né, Ronaldo?
Eu estive em Una no sábado, pela manhã e pela tarde.
Aproveitou para visitar aqui.
Meus pais continuam morando aqui, né, no Itabuna.
Itabuna. Sim.
Itabuna. É. Seu Alfredo e Dona Eugênia, já é um senhor de 86 anos.
Que bacana.
E a minha mãe, de 70 e...
Solta sua voz aí, você está contigo. Essa voz sua é mais forte.
Não, é assim mesmo, a gente fala baixinho mesmo.
Ele é todo assim.
Quem trabalhou além de mim com o Ronaldo aqui foi o Renatinho Bad Boy.
É,
se,
né?
O Renatinho está em horário de almoço, se ele estivesse aqui.
Era um time bom, viu?
Era assim.
Mas ele não vai embora sem ver. Né? Ele não vai embora sem ver Renatinho, não.
Vai esperar, né?
Pode, tem que esperar.
Se ele chegar de horas.
Já, 2 horas ele está aí.
O nosso CEO aqui, o Valderico Júnior, o prefeito eleito, né, também deve lembrar do Ronaldo Fagundes,
na época
que ele tinha
era... Elaine, né?
A diretora
era Elaine. Ele acabou de sair, pena que não deu.
Mas o Valderico sempre estava por lá, né? Júnior, 6 aninhos de idade.
6 anos.
Que bom, Ronaldo. Sua presença aqui, prazer, sua visita, viu? Quando puder, apareça aí.
Apareça mesmo.
Obrigado.
Viu?
Prazer.
E também divulgar aí seu trabalho gospel.
Obrigado. Viu? Deus abençoe a todos.
Sucesso.
Amém. Mais sucesso para você, grande Ronaldo Fagundes. O primeiro a apresentar o Ligou Pediu Tocou na Gabriela FM foi ele, viu?
Olha.
Verdade.
Que bacana. Verdade. Tem que vir aqui no horário do Ligou Pediu Tocou.
Me lembro que a gente colocou a rádio em horário em caráter experimental, né?
Sim.
Gente, estamos transmitindo em caráter experimental. De onde você estiver ouvindo, ligue pra gente. Tinha gente ligando, né? De tudo que era lugar.
Era.
Alguns até do exterior sabia que era trote, né? Mas é um período bom.
Era o telefone fixo que falava na época.
Isso.
Orelhão e telefone fixo.
Imagina.
Não existia celular na época.
Não. Kátia Gomes, fica à vontade.
Primeiro, um abraço aí, sucesso.
Obrigado.
Viu, Ronaldo?
Que prazer.
Volte sempre. Igualmente.
Prazer conhecê-la.
Bem, nós vamos ter que encerrar aqui, né, Marcos? A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Marmoraria Magrã.